Para os sábios afixaram dias de jejum como dias de introspecção. São dias para nós pararmos, meditarmos e pensarmos. Será que nossos caminhos estão corretos? No que nós podemos melhorar? E sempre tem aquilo que precisa melhorar bastante, tem aquilo que precisa melhorar um pouquinho. Nós já falamos outras vezes sobre esse assunto, mas é algo que precisa de um rizuk, precisa de um fortalecimento. Todos nós. O templo sagrado foi destruído. Nessa época. E nós temos o pequeno templo. Nós temos os Batei Knesset, as sinagogas, que são um pequeno templo. Chamado de Mikdash Meat. Um pequeno templo. Onde nele nós pedimos para Deus aquilo que nós precisamos. Nele nós agradecemos a Deus pelo que nós recebemos. Nós estudamos Torá, nós fazemos nossas preces. E o lugar é um lugar sagrado. Uma vez que o lugar é sagrado, nós temos que ter uma série de cuidados. Cuidados mínimos. Isso inclui respeito ao lugar. Não é qualquer lugar. Por isso, o ideal é que nós evitemos conversar dentro da sinagoga, mesmo não em horário de reza, sobre assuntos que não têm a ver com a sinagoga. E, óbvio, no meio da reza. No meio da reza não pode conversar nada. Nós temos que tomar cuidado com as crianças quando vêm na sinagoga. E nós temos que ensinar as crianças desde cedo que a sinagoga é um lugar sagrado. Imagina só se uma pessoa levasse, não sei nem se tem permissão assim para entrar, mas vamos supor, se uma pessoa levasse as crianças para um palácio, Palácio de Buckingham, palácio de algum rei. Será que seria permitido? Será que tolerariam que as crianças comecem a correr de um lado para o outro? Se jogar, pular, gritar? Lógico que não. Lugar onde deve-se ter reverência. Precisa ter um mínimo de reverência, um mínimo de respeito. E na sinagoga também. Dentro da sinagoga não é playground. Dentro, eu estou falando dentro do lugar onde se reza. A sinagoga, geralmente sinagogas, não são todas, mas geralmente tem um complexo todo. Então tem outras salas em volta, tem às vezes um pátio em volta para brincar e tudo mais. Tudo bem, ali não tem problema. Mas dentro da sinagoga onde nós rezamos, dentro da sinagoga onde nós estudamos Torá, não é um lugar para ficar correndo de um lado para o outro. É um lugar sagrado. E se nós não ensinamos as crianças desde cedo a respeitarem, quando é que eles vão aprender a respeitar? Sabe que a Segunda Guerra Mundial trouxe uma tragédia para a Europa, os judeus da Europa. Mas os nazistas chegaram também no norte da África. E chegaram a levar judeus do norte da África. Mas não dá para comparar o que aconteceu na Líbia, Tunísia, o que aconteceu na Europa. E Perguntaram para o Rebbe de Gur. O que acontece? Que essa tragédia tomou a Europa. E na África foi muito pequeno. No Oriente Médio praticamente não chegou. No Oriente não chegou. O Rebbe de Gur disse porque entre os sefaradim existe um cuidado para não se conversar durante a reza. E já que a santidade da sinagoga é respeitada, em mérito disso eles foram salvos. Mas infelizmente entre os ashkenazim, três pontinhos. E nós notamos que existe essa diferença cultural. Não estou falando que é regra, mas existe essa diferença cultural que entre os sefaradim existe uma reverência maior pela sinagoga, pelo Beit HaKnesset. Entre os ashkenazim, muitos lugares hoje em dia as pessoas percebem e se conscientizaram para respeitar o lugar. Mas ainda falta. Falta. Infelizmente falta. Saber respeitar o lugar. Durante a reza, é hora da reza. Depois você tem o resto do dia para conversar, para discutir política, futebol, economia, fazer negócios. À vontade. Você tem tempo à vontade depois. Durante a reza, quando tem Kadish na sinagoga, quando tem Barehu na sinagoga, quando está lendo na Torá na sinagoga, não é recreio. Faz parte da reza. E nós precisamos respeitar. Temos amém para responder. Hazarat Hashad, repetição da Amidah que o Hazan faz. Na hora de colocar a conversa em dia, temos que prestar atenção. Responder amém. Responder amém nas brachot do Hazan. Uma vez numa sinagoga, estavam conversando demais durante a reza. Durante a leitura da Torá, mais especificamente. Durante a leitura da Torá. Conversavam sempre na leitura da Torá, mas chegou um dado momento, o rabino chamava atenção, falava que não era para conversar. Não adianta, as pessoas chegavam na leitura da Torá, era aquele papo furado. Chegou um Shabbat que as conversas, sabe, o barulho da conversa estava algo acima do tolerável. O rabino subiu na Bimá, quer dizer, foi até a Bimá, fechou o Sefer Torá no meio da leitura e guardou dentro do Aruna Kodesh. Acabou, não tem mais leitura hoje. Lê para quê? Para as paredes? Guardou o Sefer Torá. E isso chocou a comunidade. No meio da leitura da Torá, puf, fechou, guardou, acabou. As pessoas ficaram chocadas e a partir de então, finalmente, tinha silêncio completo durante a leitura da Torá. Mas aí foram perguntar para o Rav Zilberstein, será que fizeram correto? Será que podia o rabino fechar? Eles ficaram sem leitura da Torá naquele Shabbat. Mas pelo menos nos próximos Shabbatot passaram a respeitar. Rav Zilberstein traz provas da Halakha que pode. Ele podia ter feito dessa forma. Você deixou hoje a leitura, porque de qualquer jeito está lendo para as paredes. De qualquer jeito ninguém está prestando atenção, ninguém está ouvindo, estão conversando. Você, tirando hoje, você consegue que isso mexe com as pessoas e eles vão passar a respeitar as próximas vezes, vão ler na Torá. Uma vez, dois viajantes... Um viajando, que seja, dois se encontraram. Então, um foi viajar num trem da Suíça. Ele se encontrou com um colega lá no trem. sentou do lado e começou a bater papo. Eles não perceberam que esse vagão, essa parte do vagão, era uma parte de silêncio. Era uma parte que é feita para quem quer viajar com sossego, não quer barulho. E rapidamente as pessoas começaram a gritar com eles. Vocês já não chegam, vocês judeus vêm aqui invadir a Suíça, ainda ficam atrapalhando nosso silêncio aqui. Ficou muito chata a situação, mas eles pensaram, olha só que coisa. Se um lugar é um lugar que deve ter silêncio, as pessoas ficam revoltadas. E como é que fica a sinagoga? É um lugar que durante a reza, silêncio, não pode ter conversas. Sabe que teve... Nós já mencionamos sobre isso, que teve aquela revolução do Khmelnytsky na Ucrânia, onde mataram mais de 1,5 milhão de judeus. E na época, havia um grande mestre na Ucrânia, Yom Tov Lipman Heller. E ele fez uma Sheilat Halom. Sheilat Halom, uma pergunta de sonho. Existe todo um sistema como se faz, não é para qualquer um. Para pedir para Hashem responder no sonho uma questão. E a questão dele foi o que aconteceu. Por que aconteceu essa tragédia? E no sonho revelaram para ele que é porque as pessoas conversam na sinagoga durante a reza. E ele fez uma reza especial, que muita sinagoga se fala, depois da leitura da Torá, um Mishaberach, abençoando todas as pessoas que vêm à sinagoga e tomam cuidado para não conversar durante a reza. Isso incentiva bastante. Isso é uma dica para sinagogas onde eventualmente tem muita conversa, que se faça esse Mishaberach. Um Mishaberach que acaba incentivando as pessoas. As pessoas veem que existe uma importância em ficar em silêncio e a pessoa vai ser abençoada. Vale a pena ficar em silêncio. Realmente vale a pena. Isso traz muitas coisas boas. Então, um detalhe para nós pensarmos um pouco mais a respeito deste conceito do silêncio durante a reza, durante a leitura da Torá. Tomar cuidado. É verdade que no começo pode ser que é difícil, a pessoa que está tão acostumada. É mais difícil, mas é possível. E tente ensinar as outras pessoas e alertar as outras pessoas. Se você vai se preocupar em ficar em silêncio, demonstre para os outros a importância de se ficar em silêncio durante a reza. E dessa forma, uma pessoa fará com que as outras também passem a respeitar mais a sinagoga. E certeza, certeza absoluta, isso traz uma grande bênção para toda a comunidade. Primeiro, as pessoas vão poder rezar melhor, as pessoas vão poder se concentrar melhor, vão ouvir a leitura da Torá direito, vão ouvir a repetição da Amidá direito. E isso por si só traz mais bênção para toda a comunidade.